que nos é dada como privilégio, como presente mesmo. Pai, hoje nós queremos entregar para o Senhor a nossa adoração, as nossas palavras, os nossos elogios, o nosso louvor somente a Ti. Somente a Ti. E nós queremos receber da Sua parte também as palavras direcionadas pelo Teu Espírito Santo. Nós queremos ouvir aquilo que o Senhor quer dizer nessa noite. Por isso, fala com cada um aqui a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Galera, boa noite para vocês. Hoje nós temos uma dinâmica um pouco diferente no nosso culto, mas eu quero que você permaneça conectado, tá? O louvor geralmente nos leva para um lugar de reflexão, deixa a gente mais atento, mais bem direcionado para as coisas. Alguns movimentos um pouco diferentes podem te fazer ser mais desatento. Então eu queria direcionar esse momento aqui para a gente caminhar de uma forma mais tranquila. Hoje estava marcado para aquele culto em que nós temos um louvor junto, e após um momento de louvor, a gente meio que se separa. O Ander vai subir agora para o terraço, acompanhando a Ana Bárbara, e o pessoal da Plus fica aqui. Para quem está perdido, não sabe o que é o quê, para onde que vai, a Plus, que vai ficar aqui, são aqueles que já saíram do ensino médio, tá, galera? Galera que já alcançou, provavelmente, a maioridade, já está em uma outra fase da vida. A galera que ainda está no ensino médio, idade escolar, sobe com a Ana Bárbara, por favor. Alguém ficou perdido? Não entendeu? Pode levantar, agora é a hora de te explicar, tá? Pode ficar perdido, tá, gente? Não é pecado, não. Eu sei que às vezes a gente fica meio estranho. Enquanto o pessoal não sobe, o Lucas, vem cá, conta uma piada aqui. Tô zoando. O Berg sabe? Ó. Oh. Hoje cedo teve um evento do Ministério de Louvor aqui com Beto Tavares. Eu não sei quem conhece quem que é o Beto Tavares. Eu não pude vir, mas eu sei que ele é cabuloso. É da Vineyard, né? Monstro do louvor. Aí tá aqui, ó, a cola dele, eu vou levar para casa depois, já que eu faltei. Vou tirar daqui. Gente, vocês me dão licença aqui? Estão amarrando o cadarço, tão tranquilo. Ô, gente, você que ficou, se você puder chegar mais perto de mim aqui, de alguma forma, tem uma, por exemplo. Poxa vida, você está longe, Lilian. Longe de mim querer te incomodar. Vocês podem se acomodando aí de novo, para a gente começar. Cadê meu celular, amor? Então vamos lá, galera. Você que está perdido. Primeiro, alguém que é visitante, levanta a mão rapidão para mim. Alguém aqui é visitante e está com vergonha? Você não é visitante, não, velho. Você eu conheço. É Alice? Alice. Seja bem-vinda, Alice. Alice eu já conheci. Alguém mais? Ô, gente, depois vocês dão um abraço na Alice. Ela está meio tímida, mas não dá agora, não. Depois vocês... Quem mais? Qual que é o nome dela, Estevão? Camila? Camila, seja muito bem-vinda aí. Quem mais? Você? Eu já te vi aqui várias vezes. Tem muito tempo que você não vem? É, eu te vi. Qual que é o seu nome mesmo? Raquel? Seja bem-vinda de novo. Quem mais que eu não falei ainda? A Ana, né? Ninguém mais, né? Então, beleza, gente. Sejam bem-vindos aí. O que acontece? Vocês estão percebendo, e eu estou explicando isso toda vez. Primeiro, a gente observou que tem crente que vai na igreja uma vez por mês só. Aí, se eu expliquei no mês passado, você não veio, você não entendeu. Então, eu vou explicando várias vezes. Quem vem todo culto, vocês me perdoem, mas vai ficar um pouquinho repetitivo. Mas até todo mundo entendeu e assimilando o que está acontecendo. A gente tem feito os nossos sábados um pouquinho diferente, intensificando uma ideia antiga que a gente tinha de às vezes, a galera que tem... é maior de 18 anos, já formou no ensino médio, tem alguns momentos um pouco separados, com temáticas diferentes, com algo mais próprio para a idade, para a fase que vocês estão vivendo. Então, isso a gente tem feito duas vezes por mês. Uma vez a gente tem feito louvor junto, e depois separa. Outra vez é o underlongo, do jeito que a galera já conhece. E aí o culto é todo nosso, inclusive louvor, só maiores de 18. Beleza? Então, a gente tem feito isso constantemente. Não é porque a gente entende... que eles são burros e vocês são inteligentes, e aí tem coisas que a gente fala que só vocês entendem. Definitivamente não é isso. Também não é porque existem palavras que vocês podem escutar e eles não podem, e sei lá. Não é exatamente isso. É porque a gente acredita muitas vezes que pessoas em estações diferentes, o Senhor tem intenção de falar coisas diferentes. Então, a depender do momento da caminhada que você está vivendo coisas que demandam coisas diferentes. Às vezes, o mesmo texto bíblico vai ser falado de uma forma, lá, na fase que eles estão vivendo, de correr atrás de Enem, de mudar para o primeiro ano do ensino médio, de ter os primeiros embates com os pais para ganhar responsabilidade, sabe? E Deus vai falar uma coisa com eles. Aqui, às vezes, o Senhor está nos movendo para outros caminhos. Isso a gente percebe a partir do que Deus tem trazido para nós, mas isso a gente percebe também a partir do aconselhamento. Tipo assim, às vezes eu converso com um, com outro, com outro, com outro. Vocês não compartilham uns com os outros as coisas, mas às vezes, se calhar de vocês comentarem comigo, eu percebo que vários estão vivendo coisas parecidas que podem gerar algum tipo de atuação da nossa parte. Muitas vezes não vai ser tão diferentão e tal, enfim... Vocês entenderam, né? Qual que é o ponto? Então, o tema que eu trouxe para a gente conversar hoje é um tema que veio dessas conversas, sabe? Dessas conversas de aconselhamento que eu tive com alguns de vocês, de coisas que a gente foi percebendo, conversando entre nós da liderança e tal. Eu falei assim, cara, talvez seja um momento para a gente trazer aqui hoje. Antes de comentar exatamente o que é, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu queria, inclusive, que vocês balançassem a cabeça, tá? Não é uma pergunta retórica, não precisa gritar, mas você pode balançar a cabeça. Você se considera uma pessoa prudente? Ó, o Xandão balançou positivamente a cabeça. Quem mais? Continua balançando aí, só para eu ter uma... Vai balançando. Ó, gente, prudente é prudente. Não vou antecipar nada, não. É porque vocês vão ver que, se eu conceituar aqui, aí acaba a palavra em 5 minutos e a gente pode ir embora para casa, entendeu? Mas, vocês se consideram pessoas prudentes? Teve uns que falaram com mais convicção, teve outros que falaram assim, defina prudente, significa que não é, tá? Quem perguntou aí o que é prudente, provavelmente não é prudente. Vocês se consideram pessoas cautelosas? Oi? Desde o momento que eu falei para ele pensar na piada, ele ficou pensando e chegou aí. Boa, cara. Eu sabia que você não ia me decepcionar. Você considera uma pessoa cautelosa, então? Uma pessoa sábia? Não sei mais, abrir mais. Você se considera uma pessoa sábia? Tá, estou vendo a cabeça suas aqui e julgando vocês, tá? Brincadeira, gente. Calma, irmã. Ô, gente, outra pergunta, rapidão aqui. Esse eu vou querer a resposta. Se você soubesse que você tem a chance, a possibilidade... Você está aqui, tá? Todo mundo aqui. Você tem a possibilidade de passar fome amanhã. O que você faria? Então, tipo assim, você está aqui, mas vem na sua cabeça e, poxa, velho, existe uma probabilidade, por conta das circunstâncias da vida, alguma coisa pode acontecer que hoje você está bem alimentado, está feliz aqui, e amanhã você sente que você pode correr o risco de passar fome. O que você faria? Eu quero 3 pessoas.
Eu ia arrumar uma forma de guardar um pouquinho de comida e comer bastante antes de dormir. Para acordar bem.
Que tipo de comida você ia guardar?
Comida mesmo, arroz, feijão, carne. Ah, para guardar, que você está falando? Coisas enlatadas, coisas que dá para você comer durante o dia sem estragar. Sei lá.
Tá assistindo filme americano, de apocalipse.
Eu ia... Estão me zoando. Eu ia guardar a marmita no congelador. Muita proteína, muita proteína. É, maromba, isso aí.
Alguém mais, Hanna? Hã? Jejum intermitente dá uma ajudada a racionar, né? É uma boa estratégia. Alguém mais aqui desse lado? Ninguém teve uma ideia melhor, não? Nossa, são muito clichês, velho. Opa.
Eu pediria um emprego, é, pra alguém.
Você pediria um emprego. Beleza, vou guardar essa aí.
Eu pegava, se fosse um vegetal, uma fruta, e plantava, porque amanhã ela pode crescer e gerar.
Esse foi mais criativo, tá? Ô, gente, excelente. Alguns foram mais prudentes do que os outros, né? Mas, enfim, vamos seguir aqui. Eu queria ler com vocês Provérbios 1, capítulo 1, versículo de 1 a 7. Se você puder abrir aí, eu vou ler aqui na minha Bíblia, na versão NVI. Nova versão internacional. Se a sua Bíblia for NVI, acompanha comigo aí. Se não for, pode ser mais aconselhável você acompanhar no telão. Provérbios 1. Começar do começo. Podemos? Então vamos lá, vamos ler. Provérbios 1, versículo 1. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direto e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará o seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, nós lemos do versículo 1 a 7. Eu quero ler rapidamente o 22 e o 23 do mesmo capítulo. Lá para o versículo 22. Ele vai continuar falando sobre o mesmo tema aqui, né? Aí, lá no finalzinho, ele vai falando. Até vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Vamos orar? Baixa sua cabeça e feche seus olhos. Vamos orar. Deus, obrigado mais uma vez por esse dia. Essa sua palavra que nós temos lido aqui, Pai. E nós sabemos que a sua palavra é viva, ela é eficaz. Nós oramos para que o Senhor abra o nosso entendimento, que o seu Espírito Santo nos convença e nos recorde daquelas coisas que nós precisamos mudar, daquilo que precisa ser descortinado, dos olhos que precisam ser abertos, dos ouvidos que precisam ser abertos também. Nos dê sensibilidade e sabedoria nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Galera, Esse texto aqui que eu estou lendo para vocês é logo o primeiro capítulo de Provérbios. Se você lê Provérbios no dia a dia, e eu aconselho fortemente a fazer, vocês vão perceber que aqui existe um condensado de conselhos para a vida cotidiana, para a vida prática mesmo, para o dia a dia. Coisas que, se você observar, você vai viver bem. Você vai viver tranquilo, você vai viver em segurança, você vai viver em paz. Provavelmente nem fome você vai passar no futuro. Tá? Esses provérbios, a Bíblia está falando aqui logo no início, que são os provérbios de Salomão. Não necessariamente Salomão escreveu tudo aqui, pode ser que algumas outras pessoas tenham contribuído, mas existe todo um estilo literário por trás disso aqui, que diz que é como se todos tivessem, mesmo que outras pessoas tivessem contribuído, elas teriam seguido o exemplo de Salomão para trazer isso aqui para dentro do texto. Então, eles reuniram coisas que são consideradas sábias. Vocês sabem que vários povos têm a sua própria sabedoria, né? Tem os seus próprios provérbios. Então, tem o provérbio chinês, o provérbio de não sei o quê, que normalmente os anciãos, os sábios daquela comunidade vão lá e colocam uma série de coisas para aconselhar os inexperientes, os mais jovens, pessoas como nós. Então, é esse contexto aqui. E o que é muito legal sobre provérbios é que você vai ver conselhos, desde como arrumar uma namorada, até sobre dinheiro, sobre bem-estar, sobre um tanto de coisa. Então, é muito, muito, muito prático. Tá? Eu quero trazer você para essa ideia prática. Então, tudo que eu falar aqui, você vai tentar fazer isso se transformar o máximo palpável para a sua vida, para a sua trajetória. Tá, mas o que é relevante isso para mim? Esse é o convite que eu te faço. Então, aqui temos sabedoria para viver a vida prática. Nesse primeiro capítulo, ele já introduz a coisa falando algumas coisas sobre sabedoria, sobre prudência, sobre sensatez. Ele fala um pouco sobre a importância que temos de buscar essa sabedoria e tem um motivo, né? Tem um motivo por trás disso. Quem tiver sabedoria vai viver bem, vai colher os frutos dessa sabedoria. Mas existem pessoas que recusam todo tipo de sabedoria. Pessoas que vivem por aí de forma distraída, imprudente, desconsiderando coisas que são básicas para viver a vida. E essas pessoas, lá no final, lá no versículo 22 e 23, ele pergunta, até quando vocês vão se contentar com essa situação? Até quando vocês vão continuar vivendo aí sem sabedoria, sem prudência? Então, acatem a minha repreensão, que fala lá no versículo 23. Eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Então, a gente entende, a partir daqui, que existe uma intenção a respeito de Deus, uma intenção de Deus, de trazer para a sua realidade sabedoria. O homem que vive como um insensato, como a Bíblia chama de tolo, de um tanto de nome diferente, nécio, enfim. Quem vive como um insensato colhe frutos muito amargos na vida. Acaba, por vez ou outra, tropeçando mais do que a maioria, sofrendo mais do que a maioria. A vida fica mais difícil. Tá? Então, existe um chamado para viver com sabedoria. Agora, abre comigo lá 1 Coríntios, capítulo 1. Depois a gente volta em Provérbios. Primeiro Coríntios, capítulo 1, versículo 18 a 25. Podemos? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, no 18 fala assim, ó. Presta atenção. Nós vamos ler até o 25, então são alguns versículos aí, para você ficar bem atento, senão você vai perder. 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? acaso não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Então aqui Paulo está escrevendo aos Coríntios e está meio que questionando. Cadê os eruditos, os espertões, os inteligentes dessa época? Ele está falando ali que talvez a galera que tem muita erudição, muita inteligência, muita sabedoria para alguns, talvez essa sabedoria fosse questionável. Onde que eu parei? Tá, onde está o sábio? Onde está o erudito? Questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria deste mundo, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Esse texto é forte, né? Eu fico todo arrepiado quando eu leio. Nossa, esse texto é muito forte. Esse texto é muito doido. De maneira bem prática, esse texto Paulo está trazendo para nós que existem tipos diferentes de sabedoria. Se a gente chamar a sabedoria, se eu te perguntar, você se considera um cara sábio? Antes de me responder, você devia me perguntar, sábio aos olhos de quem? Nesse idioma que você está me perguntando aí, o que significa sábio? Por isso que algumas pessoas me perguntaram, ah, conceitua isso aí. Para eu entender o que de fato você está me perguntando. Porque existem tipos diferentes de sabedoria. Em determinadas culturas, se você tiver determinada atitude, você é considerado sábio. Se você pegar essa mesma atitude em uma outra cultura totalmente diferente, você é um cara completamente insensato. Por exemplo, eu vi certa vez a respeito de um missionário de missões transculturais. Esse cara estava acostumado com uma realidade ocidental, de cultura, em que, para pregar o evangelho, era importante que ele se conectasse com as pessoas, que ele falasse sobre Jesus para essas pessoas, que ele ganhasse confiança dessas pessoas, que ele gerasse relacionamento. E, a partir de um período, assim que eles têm um relacionamento que é verdadeiro, ele anunciava aquilo que era mais importante para nós, que é isso aqui, a palavra. É o evangelho. Então, ele anunciava as boas novas. Então, ele aprendeu esse modelo, chegou lá e aplicou. E ele chegou em uma tribo. E depois a gente descobriu que essa tribo tinha um costume muito diferente. Essa tribo, os grandes heróis dela, eles eram exaltados quando algum forasteiro chegava, buscava algum tipo de amizade, de acordo, eles entregavam tudo, eles geravam uma conversa, eles entregavam coisas que gerassem uma conexão, eles tinham um papo bom, eles geravam um ambiente de amizade e logo depois eles matavam o visitante. E as grandes histórias de guerra deles eram isso. Era essa loucura, né? Doido demais, né? E aí o missionário, quando ele aprendeu isso, ele ficou louco, né? Tipo assim, eu achei que meu modelo seria sábio me introduzir nessa comunidade e gerar relacionamento dessa forma. Quando eu cheguei em uma outra localidade totalmente diferente, com valores diferentes, com histórias diferentes dos seus antepassados, com heróis, com modelos completamente diferentes, eu percebi que era um grande perigo eu agir da outra forma. Talvez aqui no Brasil seria sábio agir dessa forma. Lá naquela tribo é o oposto de ser sábio, você vai morrer. Entendeu mais ou menos o que eu estou querendo falar? Então nós temos sabedorias de maneiras diferentes. Aqui ele está trazendo uma contraposição. A sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo. Dentro da ética do mundo, o que é sábio? Muitas vezes vocês estão sendo ensinados dia após dia, seja pelo ensino formal, seja pelos seus pais, seja pelos seus influenciadores, seja até por alguns pregadores, a serem bem versados na sabedoria natural das coisas. Então você aprende grandes dicas, insights, chaves e códigos e tudo que você puder aprender para chegar num aspecto que você vira para mim e fala assim, eu sou sábio. E a Bíblia está falando aqui que existe um tipo de sabedoria que é loucura, que muitas vezes é diferente da do mundo. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês hoje é, antes de eu falar o que eu tenho para falar, você precisa lembrar sempre, a sabedoria do mundo não é a mesma coisa da sabedoria de Deus. Não é. E a palavra fala, inclusive, que a sabedoria de Deus é loucura para o homem. Quando o homem escuta, ele fica escandalizado com aquilo que ele está ouvindo. Se esse líder seu é o grande rei dos reis, o senhor dos senhores, por que que ele não transforma essa pedra em pão e come aqui agora? Por que que ele vive em fome? Por que que esse cara que se diz o Deus, o rei dos judeus, ele não se liberta da caminhada da cruz? Por quê? Porque os reis dessa época, eles são poderosos, eles podem todas as coisas. Eles não se colocam numa situação de vexame, igual Jesus. Foi falado isso a respeito de Jesus quando ele estava indo para a cruz. Não falaram? Ele não é o rei dos judeus? Colocaram até uma coroa nele, para debochar. E para o mundo é muito isso. Quem é que tem poder para o mundo? Quem que é o sábio para o mundo? Jesus, muitas vezes, para nós, pode ser loucos. Você, para o mundo, muitas vezes pode ser maluco. Essa que é a verdade. E aí eu quero te trazer para alguns textos da Bíblia, algumas histórias que talvez se lembre aí. Quando você escuta falar que Moisés cresceu dentro de um palácio egípcio, de repente ele viu uma árvore pegando fogo e se tornou um revolucionário e libertou um povo que estava cativo, você considerava ele um cara prudente? Esse é Moisés. Noé, vamos falar de Noé. Noé vivia numa comunidade e, de repente, ele ouviu falar que viria um dilúvio. Um evento natural, quase que sobrenatural, em que a água ia matar todo mundo. Isso nunca tinha acontecido. Te parecia prudente construir uma arca no meio de todo mundo usando de você? Te parecia sábio? Você consideraria a atitude de Noé sábia naquela época? Josué. Josué, quando ele vai para a guerra, e ele fala para o povo, e Josué, nesse caso aqui, ele é um líder de guerra também, tá? Ele é como se fosse um general. Ele fala para todo mundo, olha, meu exército vai dar 7 voltas em silêncio ao redor da cidade que a gente quer guerrear. Aí na 7ª volta a gente vai quebrar o silêncio, a trombeta vai tocar e vocês vão gritar. E aí na hora que vocês gritarem, a muralha da cidade vai cair. Se você fosse o soldado de Josué, você olharia para ele e falaria o quê? Te parece sábio? Ou te parece loucura? Paulo. A Bíblia fala que Paulo foi preso injustamente. Sem o amparo que um romano deveria ter antes de ser preso e tudo. E aí ele foi preso. Aí aconteceu um terremoto, as paredes da prisão caíram, Paulo foi liberto. Só que aí Paulo falou assim, não, vou ficar aqui. Estou preso, vou ficar aqui. Te parece sábio? Prudente? Principalmente sabendo que alguém perseguido naquela época poderia ser morto logo adiante? O que você falaria para Paulo nessa época? Ou Paulo, aproveita, cara, você vai morrer. Na sabedoria de Deus, uma coisa é uma. Na sabedoria de Deus, para Paulo, morrer é lucro. Por isso que a gente chama de loucura. A sabedoria de Deus é loucura. Isso é muito lindo, isso é muito doido. E existe uma forma de expressar sabedoria que, para muitos, é uma virtude. Tomás de Aquino coloca ela como uma virtude cardial. É como se fosse uma virtude que, através dela, muitas outras virtudes podem surgir. Ele chama a prudência como uma virtude cardial, uma das principais virtudes. Eu quero falar sobre a prudência, que é falado aqui no capítulo 1, mais especificamente. Então, a gente tem um panorama já geral do que é sabedoria, e já diferenciou que sabedoria de Deus é diferente da sabedoria humana, é loucura. Então, agora a gente vai falar sobre uma forma de expressar essa sabedoria, que é a prudência. A palavra fala, em diversos lugares, sobre prudência. E nesses lugares, normalmente, prudência é como se fosse um sinônimo de sabedoria. O homem que é prudente é um homem que é sábio. Às vezes, a prudência também é levada numa conotação um pouco mais específica. É uma sabedoria? É uma sabedoria. Mas uma sabedoria que me leva a ser cauteloso, que me leva a ser esperto, perspicaz, me leva a ter bom senso no meu dia a dia. Você se considera uma pessoa prudente, agora sabendo o conceito? Sabendo o conceito aí, você mudaria a sua resposta? Você é uma pessoa cautelosa? Você é uma pessoa esperta, perspicaz no seu dia a dia? Você consegue ver as coisas e tomar decisões? Você consegue seguir adiante a partir disso? Isso é a prudência. Nós vamos ler outro texto agora. Mateus 7, 24 a 29. Já está lá no telão, eu vou ler então. Portanto, na minha Bíblia aqui, não sei se na sua está assim, na minha Bíblia está escrito um título, no título está escrito O Prudente e o Insensato. Já deu um spoiler. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Aqui ele está falando sobre uma atitude muito própria de quem é prudente. E eu quero trazê-la para a nossa realidade aqui sobre três aspectos. A primeira que ele fala é... Espera aí que eu já perdi aqui. Quem ouve essas minhas palavras, não apenas ouve, mas as pratica, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Eu quero falar de três pontos. O primeiro ponto para nós aqui, para a gente ser prudente aos olhos do Senhor, não segundo a sabedoria do homem, é necessário ouvir as palavras dele. Aqui é Jesus Cristo falando um tanto de coisa, partindo do Sermão da Montanha, a multidão vai seguindo ele e a multidão vai ouvindo as palavras e vai se maravilhando aos poucos, porque as palavras dele não são palavras de pessoas quaisquer. É uma palavra de alguém que ensina com autoridade. Ele é diferente, ele tem graça. Logo depois as pessoas vão perceber que as palavras dele são duras demais e alguns vão correr, tá? Mas aqui nós estamos falando sobre um Jesus que diz: se você escutar o que eu falo, você estará sendo prudente. E muito mais do que isso, você estará sendo prudente porque se você não ouvir, a casa vai cair, vai dar errado. Ouvir a Deus é uma característica relevante para quem quer viver sabedoria, prudência aos olhos do Senhor. Então, se você se considerava, na minha primeira pergunta, um cara sábio, um cara prudente, cauteloso, muito provavelmente você vai mudar de ideia aqui agora. Porque eu acabei de dizer que quem é prudente ouve a Deus. Se você não está ouvindo a Deus, significa que você não é prudente. Beleza? Essa é a nossa realidade. Essa é aquilo que a gente acredita, é a palavra. Não sou eu que estou falando. Ouvir a Deus é uma das características mais relevantes de quem é sábio. O segundo ponto, não é apenas quem ouve, mas é quem pratica. Aí eu te pergunto, você é alguém que pratica as coisas que você ouve? Ou você vem aqui todo sábado e amanhã você faz exatamente o contrário do que a gente conversa? Ou você lê a Bíblia na segunda de manhã e fala, nossa, vou fazer meu devocional aqui, vou postar no Instagram, comecei o dia bem. Aí passa uma hora e você faz exatamente o contrário daquilo que você acabou de ouvir. Sábio não é aquele que escuta a Deus apenas. Alguns de nós já começamos a levar a nossa atenção para o Senhor. Oh, é aqui que eu tenho que escutar. Mas muitos de nós, ainda nessa idade, ainda não adquirimos a sabedoria de exercitar, de praticar as coisas. Eu quero levar você, não sei se vocês já repararam, mas existem vários momentos que aqui no culto mesmo, a gente teve o Céu na Mesa, recente, e aí os meninos falaram sobre cinco características da oração do Pai Nosso, né? E aí, não sei se vocês perceberam, era dada uma palavra e você era convidado a exercitar. Beleza, você sabe que a oração do Pai Nosso tem essa característica, agora exercita. Passou um tempinho, a gente cantou uma música, veio outra característica. Beleza, entendeu? Agora exercita. Isso foi muito legal. Às vezes a gente traz uma palavra aqui e logo depois vem um apelo. Essa palavra te tocou? Você entendeu essa palavra? Você quer tomar uma decisão hoje? Isso tem um motivo. O motivo é que muitas vezes a pregação é anunciada, a palavra é jogada, a semente é lançada sobre cada um de nós e parece que a gente é incomodado, as coisas balançam aqui dentro, sabe? Sabe aquela vez que você fica reflexivo? Você fica, não, velho, é mesmo. Pô, tô vacilando em tal coisa. É o Espírito Santo que tá te, ó, ei, te dando uns cutucão. E aí você fica incomodado, chega no final do culto, Lifebox, Beats, McDonald's, você vai sair com a galera. É aquela reflexão toda que você teve, não teve um desfecho. Você não tomou decisão. Aquilo que borbulhou dentro de você, a gente pegou uma tampa, colocou em cima e foi embora. E às vezes a pregação e um apelo significa isso, significa um momento de você finalmente tomar uma decisão. Você entendeu? Isso te balançou? Toma uma decisão, dá um passo, vai, exercita. Toma uma decisão, vai. Segue adiante. Exercitar as coisas que você aprende é extremamente importante. Praticar, porque a sabedoria que a gente lê aqui não é apenas para viver uma vida espiritual. É para viver a vida prática, no dia a dia mesmo. As coisas do dia a dia. Emprego, trabalho, relacionamento e tudo mais. E o terceiro ponto que ele fala aqui, sobre a sabedoria de Deus. Ele fala que o homem que é prudente, ele constrói sua casa sobre a rocha. É uma casa que tem alicerce. É uma casa que é durável. Isso é uma característica que, para mim, é muito relevante, principalmente na geração que nós vivemos. Nós fomos ensinados, no contexto social que nós vivemos, na fase que a gente está, a valorizar muito coisas inovadoras, arrojadas, que surgem rapidamente, que revolucionam, disruptivas. Nós somos ensinados a abraçar coisas que saltam aos olhos, que surgiram agora. E só um parêntese, acho isso massa, tá? Inovação, eu amo esse tema, eu amo falar sobre essas coisas. Enfim, fecha parênteses. O ponto não é esse. O ponto é uma geração que muitas vezes aprendeu a desvalorizar as coisas que são antigas, as coisas que perduraram no tempo. Um exemplo disso é a paleta mexicana. Você sabe onde tem uma paleta mexicana? Onde que vende? Na Morimel vende? Eu não lembro, não sei se vocês lembram, mas um pouco antes da pandemia teve um surto de paleta mexicana. Todo mundo queria abrir uma franquia de paleta mexicana. Você ia no shopping, paleta mexicana. E aí aquela, o que hoje é o Yogo Berry ou aquele açaí, Jado Açaí, Oak, não sei o quê, naquela época era paleta. Toda esquina de shopping era um standzinho com paleta mexicana. Então rolou um surto desse. Todos os negociantes... Era algo inovador para nós. A paleta era algo novo. Tipo assim, era um picolé, só que dentro dele tinha um trem recheio. E isso virou uma febre, né? Foi muito legal. E aí aconteceu um fenômeno, não sei se vocês perceberam, mas as paleterias todas fecharam depois. É uma parada que passou. Às vezes a paleta até foi para o congelador ali da Amor e Mel. Mas a Amor e Mel é uma sorveteria, não é uma paleteria, não. Eu não sei nem se é assim que falo. Mas é como se uma oportunidade de negócio tivesse surgido, virou uma febre, a coisa passou. Agora, existem os restaurantes renomados, que você vai lá na placa dele, está escrito Cinci, tanana, tanana. Aí tem a data. Existe aqui desde e tal. Vamos falar a verdade. Você é o apreciador da paleta mexicana ou do restaurante que está ali há 50 anos? Fala a verdade comigo. Eu estava com a Rosane, a gente foi num restaurante, aniversário nosso de casamento, uma parada assim. Não, 7 anos de relacionamento, foi mês passado, 24 de março. Aí a gente foi num restaurante que tinha abrido. Putz! Ainda bem que eu não tenho uma AB, que senão eu ia perder ela agora. Tinha aberto um restaurante chamado Nino Cucina. Chique, né? Muito legal. O que aconteceu? Esse restaurante, ele é um restaurante muito famoso em São Paulo, que abriu agora aqui em BH. E a gente está tentando reservar esse restaurante, ó, há um tempão. e não conseguia de jeito nenhum. Aí um dia a gente enfiou na fila lá, nós vamos nesse restaurante hoje. E ficamos esperando lá no restaurante, porque era novidade, era algo muito top. O Instagram era muito bonito e tal. E a Rosane queria muito ir nesse lugar. Aí nós fomos. Quem segue a gente no Instagram provavelmente viu uma postagem ou outra sobre o que deu no final, né? Mas enfim, foi legal, foi muito bom, tá? Lá é muito bonito, muito caro também. Mas aí, quando a gente estava na fila, esperando há horas, a gente olhava do outro lado da rua e a gente encontrou com um casal de milionários. E eles começaram a puxar o assunto com a gente, eles se interessaram muito pela gente. E foi engraçado, porque eles começaram a falar várias coisas e tal, e interessar pela nossa vida. Eu sei que eles são milionários, porque eles me contaram. Tipo, eles fizeram questão de falar sobre as casas de praia que eles têm, sobre as empresas, sobre como eles se conheceram no ambiente comercial, vendendo produtos de 8 milhões e tal. E aí, eles, papo vai, papo vem, e fala assim, olha, eu estou muito animado de vir nesse restaurante, porque lá em São Paulo eu vou muito nele, mas aquele do outro lado da rua é muito melhor. Eu falei assim, que isso, gente? Muito melhor. Aí eu olhei do outro lado da rua, um restaurante sem brilho, sem luz, assim, sem fachada praticamente. Véi, eu passo naquela rua, eu trabalho perto de lá, eu nunca tinha visto aquele restaurante na minha vida. Aí você fala, velho, esse é um dos restaurantes mais renomados de Belo Horizonte. Sabe por que não tem placa? Porque não precisa. As pessoas querem vir aqui. Mentira, tinha pouca gente lá, não tinha? Não, tinha gente lá. Tinha gente lá. Mas o Nino Cucina tinha fila quilométrica e a gente esperando há mais de uma hora. O outro não tinha fila nenhuma, estava lá paradinho, sem brilho e tal. Sabe, é como se a gente, muitas vezes, a gente não desse atenção nenhuma para aquilo que foi provado no tempo. Que é duradouro. Se é duradouro, pode ser que seja um delírio coletivo, está todo mundo enlouquecido há muitos anos, ou pode ser que seja algo muito bom, que foi provado no tempo. Todo mundo viu, gerações após gerações viram que é bom. E, às vezes, a gente não tem valorizado aquilo que dura no tempo. Às vezes, a gente tem agido conforme a sabedoria do mundo, que diz para você, aquilo que é novo apenas é bom. Aquilo que é arrojado, inovador, bonito, o hype. O hype é o que importa. E muitas vezes o hype não é exatamente aquilo que Deus quer para a sua vida. Então, na hora de se guiar, por isso, sempre lembra disso que eu estou falando. É claro, gente, conheça as coisas novas. Eu quero conhecer todas elas. Mas a minha vida toda não é baseada em correr atrás de uma novidade. Não é. Não pode ser. Senão é o que a Bíblia chama de correr atrás do vento. Eclesiastes 2, versículo 11 diz, entretanto, quando avaliei tudo em que minhas mãos havia feito e o trabalho que eu tanto me esforçava para realizar, vi que tudo era inútil. É correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Era o autor do livro de Eclesiastes falando, velho, eu olhei para trás e vi que eu só corri atrás do vento. Corri atrás de coisas que podiam até gerar um espetáculo e me carregar, mas eu não podia tocar, não tinha solidez, não era durável, não era algo em que eu pudesse me escorar. Eu não sei se ficou muito abstrato para você, espero que não, mas eu espero que o Senhor coloque exemplos para vocês de coisas que você tem se apoiado à perseguição por vento que a nossa geração às vezes vive. Não corra atrás do vento. Você que não para ouvir o Senhor, a casa vai cair. Você que não coloca em prática, a Bíblia fala que a casa vai cair. Você que corre atrás do vento, o vento vai te levar. A casa vai cair também. Mas o último ponto que eu quero falar, e talvez seja o mais relevante, o motivo pelo qual eu quis falar sobre isso hoje, é sobre uma confusão que existe no nosso meio. Quando a gente fala sobre prudência, a gente lembra sempre de alguém que é afobado na vida. Alguém que é imprudente é um cara que... sabe o cara no trânsito? Que ele quer andar sempre rápido? Está sempre afobado, está sempre com pressa? Ele é o cara que é imprudente. A imprudência geralmente nos leva para um lugar de afobação. Sabe o cara que está conhecendo a menina e diz um "eu te amo" na primeira conversa? É o cara que é afobado. Muitas vezes, quando ele faz isso, ele queimou um cartucho. Às vezes ele até ama mesmo, mas deixa, né? Espera uma conversa. Muitas vezes nós somos afobados com as coisas da vida. muitas vezes a gente vive sem cautela. É algo próprio da nossa geração aqui. Nós estamos falando de gente que é jovem. Né? Jovem tem um pouco disso, dessas afobações. Eu tenho ainda muitas afobações. O afobado, normalmente, é o cara que é refém das suas próprias emoções. Então, é um cara que, quando ele está perturbado, ele quer tomar uma decisão rápido. Já viram, gente, que tem um problema que agora... Ai, quando eu tenho um problema, eu quero resolver agora. Agora que eu tenho que resolver. Vem cá, vamos esperar. Não pode esperar terminar o culto. Vocês fazem isso, gente. Vocês têm um problema para resolver? Eu entendo vocês. Vocês querem resolver. Mas a ansiedade é tanta que você não pode esperar terminar a palavra. Você senta naquele banco lá de trás e fica me atrapalhando. Quer, sabe, ter as conversas aqui. Tem gente que tem essa mania aqui na igreja, tá? Só aproveitei o ensejo para falar. Não faz isso não, gente. Tem hora para tudo, né? Às vezes é hora de escutar. Depois é hora de praticar. Mas o afobado, ele é assim. Aí ele acha que ele está, né? Nossa, eu preciso resolver agora. Não, aí ele vai no calor da emoção, ele estraga tudo, ele vai com raiva, ele vai e atropela as pessoas. O afobado é desse jeito. O afobado, ele não busca conselhos. Ele é imprudente porque ele só pensa em fazer. Na verdade, ele não pensa. Então, ele não busca conselho de ninguém. Ele não entende o tempo das coisas, que as coisas têm tempo. Tem coisa que não é para hoje. Tem coisa que é só para daqui a um ano. Tem coisa que é para daqui a 40 anos. Você se entende nessa posição, às vezes, de afobação? Eu não quero colocar um rótulo em você e falar, você é afobado, eu sou afobado. Não. Tem situações que nós somos. Às vezes você pode ser um pouco mais cauteloso em determinada área da sua vida. Ó, com dinheiro eu sou bem cauteloso. Agora, com sentimentos, zero cauteloso. O cauteloso, ele não entende o tempo das coisas, ele não entende nada. Se você está afobado, até aqui você entendeu o que eu estou querendo dizer, né? Seja prudente. O Senhor, existe uma palavra para agir com prudência, para dominar esse sentimento seu, para dominar essas emoções, para dominar essa geração que é cheia de ideias na cabeça, mas às vezes não procura um conselho antes de agir, para domar o nosso interior a ponto de a gente encontrar sabedoria no Senhor. Essa palavra é para você. Mas eu tenho visto que tem uma outra galera que é o oposto disso, que eu vou chamar aqui do cara que é travado. Se o afobado é o cara que ele é impulsivo, ele age, ele não pega conselho nem nada, para mim o travado é o cara que ele tem uma aparente prudência. Sabe aquele cara que você olha para ele até está assim. Ó. Sereno, calmo, devagar, sempre devagar. Normalmente esse cara, ele é visto pela população. Tem o Noah. Você já viu o Noah, filho da Lohana? O filho da Lohana, se você olhar para ele, às vezes está sério, assim. Te dá uma sensação de que ele é um cara sábio. Desde pequenininho, velho. É muito engraçado. Depois vocês param para reparar. Agora ele está crescendo, está ficando mais elétrico e tal. Mas tem alguns momentos que ele fica caladinho, assim. Aí você olha para ele, nossa, esse cara... Ele está prestes a me dar um conselho, velho. Ou o Vico fala muito isso. Nossa, o Noah está me olhando aqui, parece que está me julgando. Tipo assim, está fazendo alguma coisa de errado. É engraçado isso. Tem cara que você olha para ele e a expressão dele está trazendo algo para você de... Nossa, esse cara é prudente. E muitas vezes esse cara não é prudente. Esse cara é travado só. Não tem nada de prudente nessa atitude. Eu lembro quando eu noivei com a Rosane. E eu acho que eu já contei essa história para algumas pessoas. Eu noivei com a Rosane, eu queria muito casar. Só que eu não tinha muito dinheiro, não. Eu tinha formado, tinha pouco tempo, já estava trabalhando, mas eu queria noivar, eu queria casar rápido. O meu objetivo era esse. E aí eu ficava pensando e orando, Deus, fala comigo, se for para eu casar agora. Fala comigo a data. Fala comigo o que eu tenho que fazer para ganhar dinheiro, para eu fazer um bom casamento, para eu sustentar minha casa. Fala comigo. Aí eu ficava lá, com aquela cara de sensato. E tinha gente que na época me achava sensato, até. E aí eu fui conversar com o pastor Léo e com a Aline. A gente sentou na mesa. Não sei se a Aline estava, devia estar. Estava, não estava? Eu falei para o Léo toda a minha espiritualidade, sobre o quanto eu estava orando, buscando a resposta do Senhor sobre quando eu deveria casar. O pastor Léo virou para mim e falou assim, vai, você não está sendo cauteloso nada, está sendo medroso. Aí, cara, velho, ninguém nunca tinha falado aquilo comigo. Eu me considerava um cara destemido, sabe? Ousado. Eu me considerava ousado para a minha idade. Eu achava que estava bem. Pastor Léo virou falando na minha cara, você está aí com medo. Eu disse, nó! Isso foi um choque para mim. Existem muitas vezes em que a nossa atitude pecaminosa, a nossa atitude amedrontada, ela é vestida, disfarçada de espiritualidade. Ah, eu tenho que orar mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Até que Jesus volte. Eu não sei se esse é o caso. Esse cara aqui que eu estou chamando de travado, ele não é prudente, ele é protelador. Aí isso eu sou muito. Eu protelo as coisas. As decisões que são difíceis de tomar, eu deixo para depois. Ou às vezes eu espero alguém tomar por mim. Às vezes, essa sua aparência de prudente, ela disfarça a sua desobediência. Às vezes Deus está te mandando fazer algo e você não obedece. E você fala, nossa, eu estou sendo prudente, eu estou buscando orientar. Deus, será que é para eu orar hoje? Aí fica esperando a orientação de Deus. Você sabe que é para orar, por que você está perguntando? A palavra de Deus já te falou como agir nessa situação. Deus, será que eu devo pedir perdão para fulano que me... Gente, quantas vezes me perguntaram isso nos últimos anos? Você brigou com a pessoa, você fez algo de mal para a pessoa. Será que tem que pedir perdão, gente? É óbvio. Não precisa perguntar para Deus, não. Ele já falou, está na palavra. Sabe? Aí, às vezes, você quer espiritualizar. Eu vou orar, eu vou ler a Bíblia e tal. Aí, pergunta para um, pergunta para outro. Todo mundo fala a mesma coisa. Vai e pede perdão. E você, nossa, eu tenho que pedir mais uma opinião agora. Que aí eu vou chegar no meu... Às vezes, essa aparência de prudência disfarça a sua desobediência diante de Deus. Disfarça seu medo. Então, você é semelhante àquele que é... Como é que é? Afobado. Eu usei a palavra afobado aqui. A Bíblia vai chamar de imprudente. Mas é uma coisa só. Ambos são imprudentes. Se assemelham. Só que um, ele tem uma veste mais bonitinha. Ele parece ser mais espiritual. Às vezes nós temos sido assim, travados, gente. Casar ou não casar, Mateus? Às vezes, velho, eu chorei tempo demais. Deus ter feito as coisas na minha vida acontecer. Família é propósito do Senhor. Eu já sei que a Rosane é a pessoa certa. Eu já tenho um sustento em vista. E já passei do limite da cautela. Agora você não está sendo cauteloso coisa nenhuma. Agora você está sendo medroso mesmo. Essa que é a realidade. E aí, olha o que aconteceu. Dentro dessa minha prudência, o que eu queria? Eu queria tomar uma decisão mais assertiva possível. A gente normalmente é assim. Eu queria casar na hora certa para eu não sofrer, para as coisas não derem ruim para mim, para eu não passar dificuldade financeira e todas essas coisas, né? Olha o que aconteceu. Casei em dezembro de 2019. Eu casei. Assim que eu casei, o Senhor trouxe para a minha vida uma provisão dobrada. O que eu ganhava, Deus dobrou de salário. Assim que eu casei, o Senhor ministrou coisas diferentes em mim. Deus me deu presentes espirituais também. Assim que eu casei, eu passei a viver aquilo que Ele tinha reservado para a minha família, que era muito bom. Se eu tivesse demorado mais um pouquinho, eu teria deixado de viver, sabe? Assim que eu casei, eu comecei a viver o que o Senhor esperava para mim para aquele tempo. Tô falando para você casar agora, não, tá? Sua história é sua história. Não me inclui nisso aí, não. Você tem que pensar bem, tá? Antes de casar. Pelo amor de Jesus. Mas naquele caso, casar naquele tempo significava algo para mim. E atrasar naquele propósito ia me tirar o presente que Deus tinha para aquele tempo, ia me tirar do compasso que Ele queria, ia provavelmente retardar a provisão que Ele queria trazer para a minha vida, que Ele estava esperando um passo da minha parte. Eu acredito nisso. Agora, o que é mais maluco? Dezembro de 2019, casei. Fevereiro de 2020, pandemia. Fecha tudo. Ninguém casa. Logo em diante, Covid, matando as pessoas, perdi meu pai no Covid. Uma das lembranças mais, quer dizer, a lembrança mais forte que eu tenho a respeito do meu pai é o meu casamento. Foi o dia que eu vi meu pai mais feliz na minha vida. Tem lembranças da infância? Tenho. Lembranças boas. Mas o dia do meu casamento foi uma coisa assim, inacreditável. Meu pai estava radiante. Meu pai nunca tinha falado de casamento comigo. Meu pai não tinha um bom casamento, talvez. Mas meu pai estava tão feliz. E aí, às vezes, a gente pensa, poxa, seria mais cauteloso deixar para depois. Deixar para depois, às vezes, não dá tempo. Para muitas coisas. Deixar para depois, muitas vezes, não dá tempo. O estrago de não saber o tempo das coisas, ele é grande. Sabe? Às vezes, para você, o Senhor tem trazido uma direção aqui hoje, falando, toma tal decisão, anda, meu filho. Ou então Deus está falando para você, para, você está sendo afobado. Você está cortando o caminho, você está me desobedecendo. Eu estou cansado, gente, é por isso. Deus está falando isso para você hoje, e talvez hoje é a data de tomar uma decisão. Se você não tomar hoje, amanhã você vai lidar com as consequências. É isso a sabedoria. Se você age com prudência, você colhe os frutos da prudência. Se você age sem prudência. Aqui nesse caso, ser prudente é obedecer a Deus. Às vezes, ser prudente para nós significa esperar muito, muito e muito tempo. Às vezes, o imprudente é aquele que não obedece o tempo das coisas. Se é para hoje, eu deixo para amanhã, eu não estou sendo prudente. Eu estou colocando tudo em risco. Entendam isso. Eu não estou falando para vocês casarem agora, tá? É sempre bom falar. Mas, às vezes, Deus está falando. Eu perguntei para vocês, uma pergunta no início da palavra, sobre a fome, né? Se tivesse um risco de passar fome daqui para amanhã, como é que você reagiria? Aí teve gente que falou, vou estocar comida. Não só vou estocar comida, mas eu vou preparar elas em pequenas porções de proteína no congelador para ser marmita fit, que eu quero ser alimentado e saudável ao mesmo tempo. O outro fez o jejum intermitente para fazer isso ser durável no tempo, né? O Caduzinho falou, inclusive, que queria plantar, porque se acabar o emprego... Ah, não, o Cadu não. O Cadu falou para pegar o emprego, né? O Cadu, às vezes você ficou com fome porque você perdeu o emprego, velho. Mas é, arrumar outro é bom, né? Foi o Marcos que falou de plantar, né? O cara quer plantar, porque ele sabe que às vezes o supermercado vai fechar, mas na casa dele vai brotar ali uns alfaces e tal, ele se alimenta daquilo. Eu acho tudo o que vocês falaram muito prudente. Eu acho, inclusive, que é o que deve ser feito na sua vida, tá? Se você não tem nenhuma direção diferente, guarde, planeje, pense o futuro, beleza? Essa é a ideia. Mas a gente, existem duas situações de fome na Bíblia que têm condutas totalmente diferentes. E qual que foi Saiba? José, na palavra, entendeu a respeito de Deus uma visão que dizia que o povo vai passar fome. E aí José falou, olha só, a partir dessa visão de que o povo vai passar fome, nós vamos passar, a Bíblia fala lá que sei, 7 anos de muita fartura e 7 anos de muita fome. Então, nos 7 anos de muita fartura, nós vamos botar no congelador. E aí, quando der os 7 anos de muita fome, nós vamos vender para todo mundo ficar rico e ainda vamos matar a fome do povo. E aí, o que era prudente para José? Era isso, estoca a comida. José estocou a comida e deu no que deu. A comida de José alimentou o povo do Egito e alimentou todos os seus vizinhos que estavam passando fome. Inclusive, a comida que José guardou era a comida que foi usada para manter a geração dos patriarcas acontecendo. O próprio povo de Deus se beneficiou dessa providência no Egito. Beleza. José foi prudente? Foi. Se a gente vai ler lá na palavra em que o povo andava no deserto, Deus, em alguma medida, entende que eles estavam com fome, Deus manda comida do alto, maná do céu. Nesse momento, o povo tinha um risco real de passar fome na manhã seguinte. Real. Eu estou no meio do deserto, eu não tenho como plantar, eu não tenho um emprego, eu estou fugindo dos egípcios, eu vou passar fome amanhã. Deus foi e mandou maná, comida fresquinha do céu. Mas ele falou, você não vai guardar para amanhã. Tinha uma direção clara da parte de Deus. Não vai guardar para amanhã. Por quê? Porque Deus falou que ele ia dar diariamente. E ele queria que o seu povo vivesse dependente dele. Que o seu povo vivesse de provisão. Que o Senhor era aquele que ia trazer a provisão. O Senhor é o povo que ia encaminhar o povo no deserto. Nesse caso, prudente era guardar o maná no congelador? Entende por que a sabedoria do homem é diferente da sabedoria de Deus? Aqueles que guardaram o maná no congelador desobedeceram. Eu entendo, gente, que no final das contas, ser sábio, ser prudente, é acima de tudo fazer a vontade de Deus. Aquele que faz a vontade de Deus colhe os frutos de fazer a vontade de Deus. Seguindo adiante, lá em Provérbios 1, no versículo 32 e no 33, diz assim: a falsa segurança dos tolos o destruirá, mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. É nesse contexto que o Senhor tem nos chamado a obedecê-lo. Existem situações da vida que o Senhor não vai falar claramente para você: Mateus, faça tal coisa. Mateus, estou te dando maná hoje, não guarde. Nem sempre a orientação vai ser tão clara assim. Mas eu creio que nesse momento em que temos amadurecido, o Senhor tem nos ensinado a buscar a orientação dEle. E quando agirmos, nós agirmos conforme a vontade dEle. Deus não falou do alto, mas Deus falou na palavra. Como é que eu devo tomar a decisão? Deus falou através do Espírito Santo. Deus falou através da multidão de conselheiros. Na multidão de conselheiros há sabedoria. Como que eu devo agir? Então age. Mas age depois de pensar. Não seja precoce. E não deixe para amanhã também. Se for para hoje, que seja hoje. Vamos orar para encerrar? Se você puder ficar de pé. Como eu disse no início, eu queria que a gente exercitasse isso, sabe? Porque enquanto eu fui pensando sobre isso, estudando, eu vi quanto que nós estamos enganados muitas vezes. Quanto que a nossa vida, ela a gente sofre à toa, às vezes, sabe? Eu falo na minha célula, gente, às vezes vocês são burros. Mas é, velho, às vezes a gente é burro. Depois você vai olhar para trás e ver o que você fez, você fala assim: não, velho, se eu tivesse pensado mais um segundo, eu não tinha caído nessa. Tem gente aqui que tá só dando com a cara na porta porque é afobado, não percebeu que ela tá fechada até hoje, velho. Tá querendo romper as coisas, tá querendo cortar caminho, para de cortar caminho, para de correr atrás do vento. Tem gente aqui, nessa igreja, que ama Jesus, mas tem usado de muitas coisas para não andar mais, para não tomar decisões. Não culpa o Senhor dessas coisas, não, sabe? Não coloca Deus nisso, não. Às vezes você está só sendo medroso mesmo. Coloca diante do Senhor o seu medo. Deus, se eu entendi aqui hoje que eu tenho medo, eu quero colocar diante do Senhor. Eu não quero agir antes do tempo, mas eu também não quero deixar o bonde passar. Deus, se eu tenho sido protelador em vez de ser sábio, que o Senhor me ensine de fato o que é prudência, o que é cautela, o que é ser sábio. Deus, se eu tenho perdido as oportunidades da vida passando na minha frente, na minha porta, esperando sempre que o melhor de Deus está sempre por vir. Às vezes o melhor de Deus está na sua frente, você só precisa abraçar. Toma uma decisão, dá um passo. Não trava, não. Vamos orar. Deus, obrigado pela sua palavra que ainda é viva, ainda é eficaz. Nós oramos, Pai, para que aquilo que é direto do Senhor seja guardado pelos nossos corações. Não apenas conselhos carnais, não apenas palavras, retórica, mas que seja a sabedoria do alto ministrada aos nossos corações dessa noite. Nós lemos aqui, Pai, que o Senhor dá, que o Senhor derrama essa sabedoria. Por isso nós oramos e pedimos ao Senhor, nos dê de presente, Pai. Nos dê sabedoria. Faz-nos como o Senhor. Nos faz prudente, mas não sabe prudente conforme o mundo. Sim, conforme o Senhor. Muitas vezes pode até parecer loucura, Pai, mas nos ensina a permanecer na loucura, se for isso. Deus, nós oramos para que o Teu Espírito Santo faça o nosso coração se mover a partir dessa palavra. Não apenas ouvintes, mas sim praticantes daquilo que temos ouvido, Pai. Que o Senhor nos leve para a direção que o Senhor deseja e que o Senhor nos ensine aquilo que nós devemos fazer e quando nós devemos fazer. Não nos deixe perder o bonde das coisas, não nos deixe travados, enganados, amedrontados com esse mundo. Se é para servir hoje, que o Senhor nos leve a servir hoje. Se é para abraçar hoje, que o Senhor nos leve a abraçar hoje, a romper hoje, a agir hoje. Que seja o Senhor nos trazer força, intrepidez, ousadia. Nós não queremos ser amarrados, dominados por um medo que nos engessa. Nós queremos ser vivificados pelo Teu Espírito Santo, que nos faz fazer as coisas que o Senhor ordena, no dia que o Senhor ordena, e depois colhe alegremente aquilo que o Senhor fez. Nós também não queremos ser com aquele prudente, que faz as coisas mal feitas, afobado, correndo, sem buscar conselho. Que o Senhor nos ensine a ser pessoas calmas, cautelosas, como a Sua palavra tem ensinado aqui em Provérbios, para que a gente possa viver bem, mas para que, acima de tudo, a gente faça a Sua vontade. Cumpre em nós o Seu querer e que, a partir de hoje, Pai, o Senhor nos leve a viver conforme aquilo que nós ouvimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Ô, gente, toma uma decisão na vida, por favor. Dessa palavra. Eu vou tomar algumas. Deus abençoe vocês.
Gente, eu acho muito engraçado que vocês ficam... Eu bato palma ou não bato palma? Aí vem umas palminhas assim, ó. Gente, eu fico me corroendo, que eu bato palma toda